E a gente destaca mais um dia de cotação fragilizada para a soja lá em Chicago. Os principais vencimentos ainda estão mantendo aquele patamar acima dos 9 dólares por bushel, mas hoje já houve uma correção aí, negativa nos preços nesses principais vencimentos. Novembro, por exemplo, fechou a 9 dólares e 400 por bushel, perdeu meio pontinho, tá certo, não é grande coisa, mas enfim, já vem numa dinâmica de pressão de preços aí nos últimos dias. A mesma coisa para maio, que fechou a 9 dólares e 17 centos por bushel, com uma queda de 0,25. No mínimo, a gente pode dizer que o mercado não teve um dia muito animado, mesmo com a divulgação aí, de exportações, de soja em volumes importantes, no dia de hoje. A gente vai conversar agora com o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, para entender o que está sendo analisado pelos investidores lá em Chicago e por que o mercado está nesse compasso de espera nesse momento. Ginaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Analise o mercado para a gente, nos ajude a entender o que está pensando o investidor lá em Chicago, Ginaldo.
Alex, amigos e notícias agrícolas, muito boa tarde a vocês, ouvintes, companheiros. Na verdade, Alex, o mercado está, vamos dizer assim, desanimado, com os números, porque aqui no Brasil se levantou aí a semana passada e no começo dessa semana. Problemas e perdas extraordinárias nos Estados Unidos, alguns, né? Não todos. Eu me coloco nesse não todos, porque nós dizíamos que o resultado da soja lá, devido aos prejuízos da tempestade lá, seriam realmente muito pequenos. Eu não vejo, eu não via, vamos dizer, nada extraordinário em relação à soja, talvez uma redução de 1 milhão de toneladas no máximo, por aí, ou em torno disso. E no milho, sim, um pouco mais de perda, mas não aqueles 4 milhões de acres que se falaram, se falou o mercado, ou até 4 milhões de hectares, como disseram por aí. Não, nada disso. A tempestade, infelizmente, afetou o estado de Iowa. Hoje os números do Profarma foram finalizados e você veja que o mercado simplesmente não deu muita bola. Os números divulgados hoje pelo mercado não trouxe sequer entusiasmo. A USDA anunciou vendas extraordinárias aí de milho, 405 mil toneladas para a China, mais 400 mil toneladas de soja também para a China e mais 368 mil toneladas para destino desconhecido, e que isso seguramente é para a China também, e o mercado simplesmente não deu bola, Alex. Ou seja, 768 mil toneladas de milho hoje, de soja hoje, e o mercado simplesmente não deu bola. Por quê? Porque você tem que analisar outros fatos. Nós dependemos de demanda, dependemos ainda de clima, evidentemente. Esse clima poderá fazer a diferença. O milho está na fase final, vamos dizer, de frutificação. Então, o milho basicamente já está pronto. Pouco vai afetar se faltar um pouco de chuva. Talvez, pelo enchimento da espiga, talvez afete alguma coisa. Agora, a soja ainda assim, a soja poderá ter divergências ainda, ter diferenças entre o resultado final. Você viu que o Profarm, no seu resultado final, jogou aí 177,5 para o milho, que é abaixo do 181,8 do USDA. Jogou 52,5 na soja, mas o Profarma também deixou em aberto que a soja poderá chegar a 53,3, que é acima aliás, 53,6, que é acima do que o USDA projetou. Então, nós temos aí uma fase final, a soja no enchimento final, precisa de chuva, principalmente no lado oeste. Você veja que o estado de Iowa tem um bolsão de, eu calculo ali, 25%, 27%, que está no vermelho, isso vem no vermelho desde o mês de junho. As chuvas ali têm falhado no oeste de Iowa, então isso daí vai tá fazendo a grande diferença. Mas no fundo, Alex, tudo é aquilo que se falou, de perdas e isso, aquilo, a safra é grande. Temos que admitir isto. É uma safra de 14 bilhões 820 milhões, podendo chegar inclusive a quase 15 bilhões de bushels. É uma safra que nós não podemos desconsiderar. E a safra de soja, de novo, uma super safra aí. Nós estamos falando aí de uma produção de 4 bilhões 362 milhões de bushels. Então, é uma super safra. Então, amigo, você tem safra, você não conta com a produtividade de Iowa na sua totalidade, mas é uma grande safra, indiscutivelmente, né?
Só traduzindo os números para milhões de hectares, só para comparação de quem está ouvindo a gente, o último
Sim.
relatório do USDA trouxe como produção nos Estados Unidos 120,4 milhões de toneladas. Esse
Perfeito.
relatório do ProFarm está falando em 118,7 milhões de toneladas, com possibilidade de ultrapassar 120 milhões de toneladas previstas
Exato.
pelo USDA, certo, Ginaldo?
Exatamente, é a mesma coisa no milho. Ele propôs lá o número final de 14.820, poderá chegar a 15.278. Pelo USDA, ele poderá chegar a 15 bilhões. Quer dizer, a diferença no milho existe, na soja não. Você veja, por exemplo, que a soja poderá inclusive ultrapassar o número do USDA,
Pois é.
né?
E
Os
daí
100
você.
milhões de
E
toneladas.
assim, o mercado estava muito de olho nisso, que, como você bem relatou aí, chegaram a chutar números exorbitantes aí de perdas, né, da
É
produção por lá.
falta de bom senso e, infelizmente, isso acontece. Isso acontece.
Mas, de qualquer forma, o mercado estava esperando para ver quem poderia confirmar o que que estava acontecendo por lá. E daí, além disso, Ginaldo, pelo que eu entendi, tem condição favorável ainda para a soja. Enfim, os mapas climáticos apontam clima favorável para o desenvolvimento ou para a continuidade do desenvolvimento da soja, a ponto de superar os números citados aí, inclusive pelo USDA, certo?
Certo, certo, e eu vou te dizer, as previsões climáticas para o final de agosto são muito boas. Prevêem soja para a região de Iowa, Nebraska, toda aquela região, o oeste do corredor, tem chuvas previstas, e boas chuvas. Então, o que acreditamos que, se de fato acontecer, o enchimento final da safra, o enchimento do grão ali naquela região será muito bom. Então, isso vai favorecer naturalmente a produtividade. E isso é, sem dúvida nenhuma, um inibidor de preços, né, Alex?
Agora,
Eu faço a seguinte observação, Alex. Nós pegamos os números ontem e colocamos no papel o seguinte. Até agora, até a presente data, se exportou 14, se exportou 1 bilhão 400, 745 milhões de bushels de milho. Ou seja, 231 milhões de bushels a menos do que o ano passado. Isso dá 12,2 a menos.
isso
Se
milho.
exportou milho. Milho. Se exportou, se vendeu, né? Na realidade, se vendeu. Se vendeu 1 bilhão 740 milhões de bushels de soja, que é 41 milhões de bushels a menos do que o ano passado. Ou seja, 2,2 a menos do que o ano passado. Então, não existe. Aquela história, não tem estoque, o estoque americano é pequeno. Não. O estoque americano está sendo previsto em 610 milhões de bushels, que foi o último divulgado no supply and demand agora do dia 12 de agosto. Então, o que que acontece? Muito provavelmente o USA vai ter de novo que fazer a sua engenharia e aumentar as exportações para a China. Porque a China até agora comprou algo como 10 milhões de toneladas e vai ter que comprar mais 9, 10 milhões para poder equivaler, vamos dizer, chegar próximo ou chegar no nível que o USA está prevendo. Então, a China precisa ainda comprar 9 a 10 milhões de toneladas dos Estados Unidos, porque nós sabemos que a partir de fevereiro, meu amigo, ou seja, as compras para embarques futuros vão acontecer aonde? No Brasil. E, naturalmente, os Estados Unidos serão deixados de lado, porque simplesmente a China passa a comprar, olhando os preços e que estão sendo ofertados aqui no, na América do Sul. É isso que acontece, ou seja, a demanda está voltada agora para quê? Para a soja americana, porque soja no Brasil não existe mais. Nós não temos como mais exportar soja. Veja você, o chinês não vai deixar de pagar, não vai deixar de pagar 60 centavos por bushel nos Estados Unidos de prêmio, para pagar aqui no Brasil tipo 185,
Três vezes
quase
mais, né?
200. Então não tem lógica, né? Então, automaticamente tem que comprar nos Estados Unidos, porque o produtor brasileiro está segurando, não vai vender essa soja, inclusive que tem no Brasil, é muito pouco, talvez 11 milhões de toneladas, 12, exagerando, e essa soja vai ser vendida da mão para a boca e muita coisa o produtor vai carregar. Isso é comum, inclusive nos Estados Unidos. Não vender soja em novembro, não vender soja em dezembro, por quê? Porque o produtor quer acertar o ano fiscal dele no ano seguinte, né? Pagar menos imposto. E aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. O produtor vai vender essa soja em janeiro e seguramente vai vender pelos melhores preços em janeiro, considerando naturalmente certos fatores, como dólar, como a falta de soja, etc, etc. Agora, a soja em Chicago, ela está limitada. As altas estão limitadas. Eu não, eu vejo, eu tenho dito, e você sabe disso, que soja acima de 9 dólares eu venho recomendando vender. 9,05, 9,10, 9,15, 9,20, vender. Por quê? Para quem precisa vender, para quem que precisa exportar, porque eu não vejo, se a América do Sul, o Brasil vier com a safra de 130 milhões, a Argentina vier com a safra de 60, você já viu o que é que vai acontecer.
É.
Os preços lá na ponta vão cair muito mais.
Então, a gente tem aí os estoques, que não são poucos, mais uma safra que promete ser muito boa lá nos Estados Unidos, muito acima daquelas
Sim.
expectativas iniciais. A gente vê ainda uma demanda muito forte pela soja brasileira, tanto que a gente tem visto aí preços recordes sendo pagos pela soja brasileira nessa disputa, né, pelo produto, né, Ginaldo?
Com certeza.
Ou seja, a gente tem um ambiente que não é tão favorável para a alta de preços em Chicago, mas aqui no Brasil a gente está vendo a soja sendo favorecida nesse momento, certo?
Certíssimo, certíssimo a sua observação. Ontem, a soja no Porto de Paranaguá, o Porto de São Francisco, estava 136, 137, hoje 135. Então, são preços que nós nunca vimos. Preços, vamos dizer, lá na região de Cascavel, R$ 127, R$ 128. Nunca vimos. Vamos admitir isso aí. Agora, quando você converter isso em dólar, pegando dólar 5,60, aí é diferente. Mas o preço em real, nós nunca vimos isso, né? Essa é a grande diferença. Os preços brasileiros, os preços da soja internamente, são caríssimos, são altos, né? A indústria está correndo atrás da soja, pagando preços melhores até, para suprir as suas unidades fabris e, naturalmente, cumprir os seus compromissos de óleo e farelo. É isso que está acontecendo. Agora, quando você vai para o mercado em dólar, o chinês vai comprar onde? Não é soja brasileira agora. Vai comprar nos Estados Unidos, que é a metade do prêmio, não do preço, do prêmio. Americano, se você olhar no bolso, 60 e aqui 180, nós estamos falando de um terço do preço.
Essa relação positiva aí de preços se reflete também na negociação do Safra Nova, Ginaldo?
Não, safra nova não, é o contrário. Safra nova você tem aí prêmios para abril 42, 45, para maio tem 45, 50, 52. Essa é a diferença. Nós já entramos num patamar diferente, estamos nos equiparando, equivalendo ao preço que vai estar nos Estados Unidos, né? É diferente, completamente
Até porque
diferente.
não tem aquela a disputa que está tendo agora com o mercado interno, com as indústrias, né?
Não, exatamente, não tem essa disputa. O mercado lá em abril, maio vai estar super afetado aqui no Brasil. A colheita já basicamente terminou e então você tem aí uma oferta muito grande. E eu vejo que o clima brasileiro também está se ajustando, vai se ajustar, apesar do frio que estamos enfrentando hoje. Aliás, em todo o Brasil as temperaturas estão caindo e isso é um fenômeno que está acontecendo também nos Estados Unidos. Você tem chuva prevista para os Estados Unidos, vamos dizer, para o meio oeste americano, as temperaturas são 25 graus, 27 graus, 26 graus, exagerando 30 graus. Quer dizer, isso também ajuda, apesar de que a soja muitas vezes precisa de chuva e sol, de clima mais quente, mas nesse exato momento que tinha uma seca lá nos Estados Unidos, essas temperaturas mais baixas ajudaram bastante, né? Porque o índice de evaporação da soja, da umidade é bem diferente. Então, quando você tem um sol, umas temperaturas absurdas, você perde muito mais umidade.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ginaldo, diretamente lá de Curitiba, no Paraná. 4 graus, o Ginaldo estava me contando que está fazendo por lá, passando frio por lá. O Ginaldo, que é do Grupo Laboro, analisando o mercado da soja aqui para a gente. Obrigado, um bom final de semana para você e até a próxima, Ginaldo.
Até a próxima, Alex. Um abraço a todos vocês, amigos que nos escutam. Um bom final de semana. Saúde a todos.
Valeu, um abraço. Muito bem, vamos às informações do preço, então. Vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago e você acompanha na tela comigo. Um dia de queda, como a gente já adiantou aqui, novembro, 9 dólares e 400 por bushel, porém uma queda pequena, 0,5% aí, meio ponto de queda. Março, 9 dólares e 13, 0,25 de queda. Maio, 9 dólares e 17, 0,25 de queda. E o julho, 9 dólares e 23 centes por bushel. Não teve alteração em relação ao fechamento de ontem. Mas vale destacar uma coisa que a Carla Mendes acabou de me avisar aqui, é que quando saíram os números do ProFarm, o mercado também já estava sendo fechado. Portanto, muito possivelmente, os números, né, o resultado desse levantamento feito pelo ProFarm deve repercutir, portanto, na abertura do pregão na madrugada de domingo para segunda. Vamos ficar de olho nessa possibilidade também. Vamos ver o milho, vamos lá. Milho para setembro, 3 dólares e 27 centes por bushel, 2,5 pontos de alta. Dezembro, 3 dólares e 4 centes por bushel, 3 dólares e 40 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. O março, 3 dólares e 53 centes por bushel, 0,75 de alta. Em maio, 3 dólares e 60, 0,25 de elevação. E para finalizar, o trigo. Vamos lá? Trigo setembro, 5 dólares e 27, alta de 7 pontos mais 75. Dezembro, 5 dólares e 35, subindo 6,5. Março, 5 dólares e 41, 6,5 também de alta. E maio, 5 dólares e 46 por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. Muito bem, são os números já de fechamento dos negócios dessa sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção, a sua audiência.